Voltamos para a última parte do nosso bate-papo, meus amigos, e a gente costuma sempre ouvir as pessoas falarem de quilombolas, quilombos, descendentes de escravos. Não. Importante ressaltar de que são pessoas descendentes de pessoas que foram escravizadas, tá? Então é importante esta observação para que você comece a entender um pouco mais dessa cultura. E também é comum ouvir dizer que o que é bom dura pouco, eu não concordo. Eu vou sempre usar a ideia de que o que é bom durou o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais, um gosto de saudade, um desejo de continuidade deste momento. E eu conversando com o professor Brito, direto da comunidade de Velame, falamos do reisado, né? Como é que está a programação desse período natalino, chegando o dia de Santos Reis? Como é que vocês se organizam? A apresentação é só na comunidade de Velame ou vocês visitam outras comunidades aí da região?
Léo, a gente costuma sair todos os anos no dia 24. 24 de dezembro a gente dá início às atividades, né? Começando ali nos honoratos, por volta das 7 horas até 11h40, 11h50, a gente retorna para o Velame, que é o momento de confraternização entre as famílias, né? No dia seguinte, a gente não sai, que é o 25, aí 26 a gente já pega firme. A gente dá continuidade por Boa Vista, Poço Cumprido, depois a gente vai para Queimada Nova, os Totônios, depois os Cazuzas, aí vem para Uricuri 2, Alívio, aí a gente passa pelo Velame e vai fazer Malhaia de Areia. Depois volta no dia da festa, faz Velame e mais a festa de Santo Reis no próprio quilombo de Velame. Então, é esse percurso que a gente faz. Como eu falei, você faz em parte de mágica, mas não. Aproximadamente aí 8, 10 noites que a gente, entre hoje, a gente faz esse processo saindo todos os dias. É uma comitiva muito grande, 3, 4 carros, motos, a gente passa por todas as cidades, que não pode ter todas as casas das comunidades, porque assim, esse ano constrói uma casa, então as casas a gente não vai passando, porque senão a gente não vai fazer o processo no tempo ideal. Se a casa que está fazendo for entrando, a gente acaba aumentando a quantidade de dias no percurso. Então a gente quer fazer essa romaria de casas que não passavam, a gente também não passa hoje. Mas é tudo muito tranquilo com o dono, com a dona da casa, super compreensível, né? Por mais que a gente não passa, mas o pessoal vai acompanhando e dizer da alegria, da felicidade em cada uma dessas comunidades que a gente passa. Ele já pergunta lá o que dia vem para essa comunidade, para a recepção ser a melhor possível. É muito gratificante você entrar em uma casa 11, 12, 1 da manhã, e aí você vê uma senhora, um senhor de 80, 90 anos ali no sofá, esperando a gente, né, naquela felicidade, e ainda dizer o que é que a gente tem que cantar na casa. Uhum. Aí eu quero essa chula, aí eu quero esse batuque, e a gente acaba atendendo. É só quem sabe da felicidade, do sentimento de alegria, de lembrança, é quem faz. Uhum. Se você não fizer, só pela imagem, só pela fala, você não vai ter essa compreensão. Isso não vai tocar tanto do que você acompanhando. Então, verdade. O grupo é muito grande. A gente, né, um ano, como eu falei anteriormente, né, organizou em dois grupos, em Malhaia de Areia, para ver se a gente conseguia finalizar as noites todas e descansar um pouquinho antes do dia da festa. Nós temos um grupo aí entre 20, 22, 24 componentes que fazem parte, que saem rigorosamente, né, principalmente os mais novos. Os mais novos são bem mais ativos, né? Então é esse processo, Léo. É Velame, que é a festa a gente faz, e todas as comunidades do entorno.
Ok. Um dos pré-requisitos para visitar a casa é ter a lapinha, né?
Esse é um deles, né? É um deles. Uhum. Mas independente da lapinha, a gente passa em todas as casas. Okay. A lapinha é onde a gente demora mais. O reis da lapinha deve demorar em torno de uns 20 minutos, o reis da lapinha. Tanto que a gente já mapeia as casas, a gente sabe o tempo que vai demorar em cada comunidade, muito por tem lapinha ou não tem lapinha, quantas lapinhas, porque quando não tem lapinha é tempo meio que igual ali para cada casa. Quando chega na casa de um mais velho, aí que exige, não, canta mais um, e acaba nos convencendo, mas independente de ter lapinha ou não, a gente passa em todas as casas costumeiramente todos os anos.
Bom, Tem outro lado do professor Brito que a gente conheceu na Rádio Comunitária, inclusive a gente divulgou um pouco desse trabalho, que foi uma dupla sertaneja, Tony e Brito. Nos fala um pouquinho desse período aí, que infelizmente não foi adiante. Eu digo infelizmente até por mim, pela qualidade do trabalho apresentado. A gente gostava de tocar, era uma oportunidade que a gente trazia para o artista de Morro do Chapéu no rádio, enfim. E muita gente também aproveitou aquele espaço para, né, colocar suas músicas em evidência, enfim.
Léo, durante toda a minha vida, o processo cultural ele sempre teve na veia, né? Duas coisas que eu gostava de fazer muito era jogar futebol, né, e cantar. Duas coisas, jogar futebol ainda mais. Aí eu tive um problema de contusão e passei a me dedicar mais um pouco à música, né? Mas eu a gente foi mesmo que até ao momento da música, a gente queria mesmo gravar um CD sertanejo, mas como a Rocha vinha muito em ascensão, a gente foi meio que por esse caminho, né? A gente gravou o Voz de Vilão, Tony Brito, né? Tony trabalha aí em Morro do Chapéu, e depois fizemos um outro CD, né? mais completo, depois um terceiro, gravamos três CDs. Com a divulgação até muito boa, mas é no período em que eu vou meio que andando para a sala de aula, para a educação, para o processo acadêmico. Então você não consegue conciliar, porque são profissões que exigem muita dedicação. Por incrível que pareça, a música exige muita dedicação. Quando você tem um estilo próprio e esse estilo ele cai no gosto do povo, então você não precisa perpassar por vários estilos. Mas quando você ainda não tem esse estilo próprio, então você precisa estar todos ensaiando, e aí tem povo no mercado para você estar agradando ali nas suas festas, enfim. E a educação requer esse trabalho dobrado, então eu não consegui conciliar os dois processos, porque precisava de muito planejamento para a escola e muito ensaio para a música. Então não deu para conciliar e a gente acabou parando por aí. Mas foi uma fase da vida que eu aprendi muito. Aprendi muito. Tony, um cara muito, muito parceiro mesmo. Inclusive no domingo teve o prazer de almoçar aqui em casa. A gente tem muito tempo que sentou para tocar uma viola, inclusive marquei com ele, né, que no próximo domingo vou dar um pulinho aí em Morro do Chapéu, vou bater uma viola e recordar, porque o violão para mim é terapia, gosto muito de fazer. Enfim, Léo, foi isso, foi um processo muito rápido, sabe, muito rápido mesmo, com muitos apoios mesmo, inclusive seu, que é uma pessoa que está assim do lado, não só agora, mas desde o Tony Brito, com essa contribuição no processo da educação escolar quilombola, no processo cultural do Reisado, enfim, foram que teve muito, parece que o processo a gente dá continuidade, mas foi fase da vida que eu agradeço muito, porque aprendi muito e trago essa experiência até hoje. Então viola hoje nas pescarias, que a gente toca uma viola e relaxa um pouco.
Ok. Brito, eu preciso lhe agradecer, né, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente. A gente sabe que também existe uma tradição de que o Reisado só começa a ser apresentado do Natal até o dia de Santos Reis, dia da festa. Não, tem toda uma tradição de não fazer isso antecipadamente, por isso a gente não pede para tocar nada, mas a gente aguarda o momento também de, quem sabe, fazer como a gente fez com o Marculino, gravar isso em áudio e deixar para que a nossa audiência possa vir acompanhar. De certo é que você deixa aí a última canção, né, bela de passagem, a gente foi acompanhar aqui um pouco do que você sugeriu, Arnaldo Freitas e Tarcísio Manuvei, Eu Só Peço a Deus. Fique à vontade para dedicar também.
Essa música ela vem retratar muito a nossa luta mesmo, velho. A luta de pedir a Deus que a gente conclua os nossos planos por aqui. A gente, enquanto comunidade quilombola, enquanto coletivo, enquanto militância, a gente tem planos, a gente tem sonhos. E a gente quer mesmo deixar alguns ideais prontos para que os nossos filhos, nossos netos, eles deem continuidade. Assim como o Reisado, falando do processo da educação, então são vários fazeres da comunidade que a gente quer deixar pré-pronto para que as gerações deem continuidade. Por isso que eu tive que pedir a Deus, né? Eu só peço a Deus que a justiça não me seja indiferente, né? Que a morte não me encontre um dia sem eu ter feito o que eu queria. Eu acho que é uma frase que remete muito à nossa luta. E dedicar, né? Eu não sei se você já tinha ouvido, mas dedico a você, peço que ouça com carinho, a música muito boa, a música muito forte. E eu acho que não se prender apenas às comunidades quilombolas, a nós aqui, mas uma dedicação muito, muito mesmo à população morrense. Acho que para todas as pessoas, para todos os habitantes de Morro do Chapéu, para que ouçam essa música e tomem como referência, como estilo de vida, vale a pena. Então é lhe agradecer mesmo. Agradecer demais mesmo pelo espaço, pela oportunidade, e é isso.
Muito obrigado a você, Brito, e a gente fica só na expectativa de conseguir trazer o Reisado de forma em áudio para que as pessoas também ouçam, né, a cultura que vocês mantêm viva ano a ano na região do Velame, no oeste da nossa Morro do Chapéu. Um abraço, até uma próxima.
Valeu, Léo. Prazer estar contigo.